e é doutor em educação e mestre em filosofia. Professor Carbonara, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Desculpa a abertura aqui longa, né, extensiva, mas era necessário explicar o porquê que a gente trouxe essa afirmação vinda, né, de um contexto do MIT, que, ou seja, no ambiente tecnológico vem alguém e diz, não, olha, precisamos de humanistas nesse mundo tecnológico para preservar a ética, para controlar se realmente esses... Não é controlar, mas é para verificar, é para ter quase que uma linha de conduta. O senhor concorda com essa afirmação?
Ela chega a soar, por mais que pareça às vezes inusitada, mas ela me soa até um tanto óbvia. Não óbvia porque seja do conhecimento de todos, mas pelo teor lógico. É plenamente correto, porque qualquer conhecimento humano, ele necessita de um embasamento das questões éticas, das questões epistemológicas, das questões sociológicas, enfim, daquilo que é próprio do humanismo. E as questões hoje em voga em torno do desenvolvimento tecnológico, especialmente quando se fala de inteligência artificial, é fundamental que na base de tudo isso estejam as concepções humanistas, orientando exatamente aquilo que é pertinente ao desenvolvimento humano, porque o desenvolvimento técnico ele é relevante quando ele promove o desenvolvimento humano, do contrário, ele não se justifica, né? Essa justificativa do desenvolvimento tecnológico, ela se dá a partir do momento em que ele promove o desenvolvimento das relações humanas, o desenvolvimento da saúde humana, o desenvolvimento político, enfim, das questões que são próprias da vida humana.
Professor, a gente está dentro de um contexto que, também concordo contigo, parece algumas coisas parecem óbvias, mas dentro do óbvio tem, sei lá, né, um infinito no meio dele, para a gente dizer assim. Então, pegando essas questões, por exemplo, né, de que foi perguntado inclusive para o próprio Powers, se o determinismo tecnológico, ou seja, aquele foco em saber que o caminho de desenvolvimento econômico, social e inclusive humano dependia dessa questão de avanços tecnológicos, isso é o determinismo tecnológico, e também o otimismo, que tinha a ver com nossos problemas estão resolvidos, né? Os problemas da humanidade vão acabar a partir do uso dos recursos tecnológicos, desde a questão da fome. Porém, a gente agora vê uma mudança de chave. Pessoas estão dizendo isso. Não, nós precisamos ter cuidado. Não é tão rápido assim, não é tão otimista assim, não é tão determinista assim. Que momento é esse em que o humano ele ganha respaldo dentro desse contexto?
Tem um, assim, não é de conhecimento comum, é um pouco mais uma questão fechada, hermética, talvez do meio acadêmico, mas essa virada de chave, ela não é tão atual, ela remonta ao final do século XIX. Claro que isso não é um discurso corrente, é um discurso mais especializado, mas nós temos no final do século XVIII, início do século XIX, o ápice do modelo positivista de pensar. Esse positivismo, ele leva na direção de que o progresso da ciência necessariamente é garantidor de todo o bem-estar humano. Essa foi a ideia que moveu a grande explosão do desenvolvimento científico. Já no final do século XIX, isso começa a mostrar os limites, mas mais evidente isso fica na metade do século XX, porque o processo pós duas guerras mundiais deixou claro e evidente que o progresso tecnológico desencontrado de questões éticas, de questões educacionais, ele levou ao fracasso, porque o ápice do que aconteceu nas duas guerras mundiais, e quando se fala das guerras mundiais não podemos deixar de fora tanto o holocausto promovido pelos nazistas como a destruição pelas bombas atômicas dos Estados Unidos sobre o Japão, mostram exatamente que a mesma técnica que tenha o potencial, enfim, de curar, de produzir alimentos, etc., é a mesma técnica que pode destruir a própria humanidade. A Guerra Fria depois mostra isso também. Então, nós vimos já num ciclo histórico relativamente longo, né, considerando o tempo presente, que nos evidencia a necessidade de que todo e qualquer desenvolvimento tecnológico só se justifica quando ele tem essas bases éticas, epistemológicas, educacionais, enfim, que nos permitam balizar o que, que promove desenvolvimento humano, condições de vida digna, daquilo que promove única e exclusivamente ganho de capital de setores muito específicos. Né? Então, essa diferenciação é um apelo muito forte. Mas, claro, essa é uma diferenciação que ela não se coloca numa projeção de debate constante e amplo. Ela é uma discussão que se coloca, às vezes, em ambientes restritos. Porque pode parecer, por vezes, e há muitos discursos nessa direção, promovidos por vários setores da sociedade, que valorizam, bom, a formação voltada à técnica no âmbito das engenharias, no campo das ciências técnicas da saúde, se bastam a si mesmo. E aí com demérito a tudo aquilo que seja de formação humanística, como se a formação humanística ela fosse apenas uma espécie de um falatório, de algo que não produz resultado. E o que se nota é isso. Quando os elementos humanísticos não estão presentes, nós temos campos de concentração, nós temos bombas atômicas jogadas sobre civis, enfim, nós temos um conjunto amplo de atentados contra a condição humana. Se nós olharmos propriamente as questões hoje da tecnologia a serviço da saúde, nós notamos que ao mesmo tempo que nós temos recursos tecnológicos para cura de doenças complexas, enfim, para diagnósticos, etc., nós temos uma imensa parcela da população excluída do acesso aos bens mais elementares da saúde. Então, essa contradição entre o que a tecnologia promove e o que a vida oferece aos seres humanos comuns mostra essa dissociação entre o desenvolvimento da tecnologia e o próprio desenvolvimento da dignidade humana.
Claro, nós estamos no meio de uma grande discussão com muitas coisas simultâneas acontecendo, né, professora? Aqui a gente está tentando contextualizar um pouquinho, mas eu quero resgatar de novo uma questão de cenário para a gente ir avançando ainda mais nessa conversa que se iniciou. Por exemplo, a gente está num cenário mundial, o Brasil e em especial a região da Serra, que é um polo sempre de inovação, não é diferente. Tem essa questão, né, das startups, dos modelos de negócio na era digital, aceleração, mundo um pouco mais colaborativo. E nessa proposta, muitas questões de direitos sociais, trabalhistas, vão se perdendo, porque é um novo modelo de trabalhar. Então, tem aqui um descompasso, digamos assim, entre o modelo que existia e o modelo que está se criando. E aí vem a ficção, né, que normalmente a gente percebe que sempre também aponta alguns vazamentos dessas conversas da academia, de líderes, ou de informações de notícia, e acabam virando filmes, né? Por exemplo, a gente tem ali Ex Machina, tem o próprio Black Mirror, que fez muita gente repensar. Isso se tornou público. E hoje a grande discussão que norteia as pessoas ainda é a questão do direito à privacidade, né? Se perdeu a ingenuidade em relação a isso, mas também a questão do uso das informações pessoais, né? Para que se usa essa questão das informações pessoais e o avanço da tecnologia? Essa é a discussão do momento. É a melhor discussão, professor, na sua opinião?
Essa discussão ela se articula dentro de um conjunto de discussões, porque passa, por exemplo, na área da filosofia temos um segmento chamado de filosofia da mente, onde se vai estudar questões em torno da consciência e da própria compreensão do humano e que tem algumas interfaces de diálogo com o desenvolvimento de inteligência artificial e outros processos. Depois também poderíamos falar no campo, em outros campos mais sociológicos ligados a essas questões que vão entrar no direito público e privado, onde vão entrar nessas questões entre a privacidade do indivíduo e o interesse comum social. Então, tem uma complexidade grande nessas questões. Um dos problemas que eu tenho notado, assim, talvez na última década propriamente, é que tem uma ramificação desse debate que ela segmentou por demais. Sempre quando segmentamos muito, nós temos dificuldade de compreensão sobre aquilo que é mais relevante. Por exemplo, o setor produtivo tem acenado bastante, você mencionou agora, com o discurso em torno da inovação. Esse discurso em torno da inovação, ele é um discurso extremamente restrito e danoso, porque ele é um discurso que ele só consegue trabalhar com o descarte de tudo quanto existia até então e se refere àquilo que é produzido de imediato. Aquilo que é produzido de imediato descarta todo o restante. E abandona uma das questões mais importantes para nos compreendermos como humanos, que é tradição. A tradição é um elemento forte. Aí, quando a gente chega nesse aspecto pontual de como, por exemplo, a nossa privacidade ou a nossa individualidade, ela é posta em xeque à medida que nós temos um grau de exposição pública e até mesmo de monitoramento daquilo que seria individual, nós notamos de novo essa perda de algo que é... Perda talvez não seja a palavra adequada, mas essa mudança de algo que durante muito tempo nos identificou como humanos e que para nós ocidentais é muito caro, que é a ideia de um sujeito que possa deliberar, possa fazer suas escolhas, possa inclusive ter lá sua privacidade, a ideia de unidade familiar como um espaço que é de âmbito privado e não de invasão, quer seja do setor público, menos ainda de setores de comércio, publicidade, etc. Então, sim, há um reposicionamento. Tem um pensador francês, já esteve conosco aqui em Caxias do Sul, na UCS, o professor Gilles Lipovetsky, que trabalha com o conceito de hipermodernidade, onde ele analisa um conjunto dessas mudanças sobre a perspectiva da efemeridade. Como é que esses avanços muito rápidos, essas mudanças que deixam, vão descartando valores, vão descartando modos de vida, vão descartando produções culturais, vai impactando nessas relações, porque reposiciona toda a ideia de indivíduo, reposiciona toda a ideia do modo como eu me coloco em relação à sociedade, em relação à cultura, em relação aos saberes construídos ao longo da tradição. Então, são questões das quais nós precisamos ficar muito atentos. Eu penso que não se possa ser ingênuo em aderir a todos esses recursos como se todos eles estivessem aí simplesmente como benécias da sociedade atual. Aí é preciso ter essa prudência de saber deliberar, saber fazer as escolhas, o que, se a gente pensar numa perspectiva ética, como uma área de conhecimento que nos dá os ferramentais das escolhas, das decisões, tem aí muito ainda a ser pensado para que, de fato, se possa pensar cada desenvolvimento tecnológico, cada mudança do acesso à informação e à comunicação da forma que promova maior dignidade humana.
Claro. O senhor acabou de mencionar a palavra prudência, né? Um momento talvez a gente repensar, rever, reavaliar. Isso fica claro. O próprio Powers, a pessoa de quem a gente tirou a frase, que motivou essa entrevista agora contigo, professor, ele cunhou um termo chamado internet sabá. É como se ele tirasse uma folga da internet. Ele contou um pouco sobre isso, né? Que em casa, por exemplo, no final de semana, ele e a família desligam o modem. Ou seja, eles ficam sem nenhum tipo de conexão com a internet, para tentar ver como é que reage, se experimentar, reavaliar, ter um pouquinho mais de visão limpa, é o que ele criou aqui. E a gente tem visto isso também em proporções instintivas, algumas pessoas têm feito isso também. Vamos desconectar porque está demais, eu não sei explicar, mas está demais. Uns estão voltando a fazer caminhadas, trilhas, vendendo casa na cidade, tentando ir morar no campo para se reconectar. Então a gente percebe que é um fenômeno que está acontecendo entre as pessoas, que é o passo em que a internet avança, a tecnologia avança e o mundo segue acelerado nesse contexto que a gente acabou de falar. Tem grupos já de pessoas dizendo, não, vamos fazer um sabá, né, de internet, de tecnologia, para tentar entender o que está acontecendo. Dentro dessa proposta de tentar entender onde entram os humanistas e que tipo de humanistas são esses que a gente está falando que precisa aparecer como liderança.
Veja que bacana isso que você colocou agora. Não há nenhum problema em fazer uso, né, de tantas tecnologias de informação e comunicação. O problema é quando nós deixamos de fazer uso delas e elas fazem uso de nós. Então, esse dar-se conta é que chega esse momento, bom, é preciso ter a sabedoria de escolher com prudência aquilo que é bom ou não. Essa é uma questão muito própria da área humanística. Sem querer ser saudosista demais, mas no século IV a.C., Aristóteles já deu grandes lições sobre isso. Por isso que voltar, manter a tradição é extremamente importante. Esse saber viver bem, que é algo para si e com os outros, é uma grande sabedoria que nós legamos aí da filosofia, nós legamos do discurso educacional, posteriormente isso nos chega via psicologia, sociologia, antropologia, e nos dá elementos muito fortes para isso. Eu, pessoalmente, só para colocar um breve depoimento, tenho por opção, não por ser nenhum tipo de lunático, coisa do gênero, mas tenho por opção não utilizar redes sociais, WhatsApp, Facebook, porque não me faz falta, só por isso. E porque eu noto que atrapalha mais do que ajuda para o meu ritmo, para as minhas necessidades, para o meu tempo. Para outras pessoas será diferente e isso não deve ser regra. Mas eu noto estudantes da universidade que eu acompanho no seu processo formativo e que às vezes têm dificuldade de se concentrar durante uma hora, duas horas para ler um livro. Porque as redes sociais estão constantemente chamando, constantemente trazendo demandas que, na maior parte das vezes, não sei se são realmente questões relevantes ou apenas entretenimento em momento inoportuno. Então, essa sabedoria, essa prudência de saber agora é o momento para isso, agora é o momento para aquilo, agora é o momento para estar conectado, agora é o momento para estar ou em família, ou com amigos, ou na sua própria intimidade, é da maior importância. Isso nós temos que nas nossas escolas, que precisam ser espaços eminentemente de formação humana, a formação técnica é complementar, a formação humana é determinante nas escolas, as nossas escolas têm que ser espaço onde conversemos com os nossos jovens, com as nossas crianças sobre isso, as nossas famílias são espaços para isso, os espaços religiosos são extremamente importantes para que se possa tratar sobre isso, o ensino superior na universidade é um espaço onde nós discutimos isso, onde fazemos pesquisa, eu trabalho com a pós-graduação em educação e nós temos uma linha de pesquisa que trata de tecnologias em educação, temos vários mestrandos e doutorandos analisando questões sobre essas. Temos um programa de pós-graduação em filosofia, onde eu me recordo agora de cabeça ao menos de duas pesquisas que em andamento agora sobre inteligência artificial ligada à ética. Então temos espaços aqui na cidade, no Brasil e no mundo, que colocam, temos literatura sobre isso, vocês o Power, que é um autor que vem nessa linha, temos o Damasio, que há muito tempo vem se ocupando de questões assim, referiu o Gilles Lipovetsky, enfim, há um conjunto hoje bastante amplo de autores, de referências, que nos ajudam a pensar isso. É preciso pensar como viver bem e como nós fazermos uso dos recursos que criamos pela ciência e pela técnica, para que a humanidade, cada um de nós e a humanidade como um todo viva bem, e não que cheguemos num ponto, e talvez estejamos muito nessa direção, em que a tecnologia mais faça uso de nós, em que lá pelas tantas a pessoa se sair de casa sem o seu smartphone se sente incompleto. Essa incompletude pela falta do recurso tecnológico demonstra um lapso existencial, demonstra um descuido consigo mesmo. É porque aquilo que deveria estar a meu serviço, em dado momento, se torna determinante da minha condição humana. Se isso é determinante da minha condição humana, eu preciso rever a minha autocompreensão sobre mim mesmo. Algo não vai bem. Essa é a grande diferença. Agora, quando esses recursos estão a nosso serviço e promovem o bem-estar humano, então acertamos o passo. Então estamos promovendo ciência, técnica e tecnologia da maneira como ela é mais adequada, sem esquecermos da questão planetária também, porque não estamos sozinhos no mundo, temos aí um planeta inteiro sob nossa responsabilidade para cuidarmos bem.
Claro. Professora, olha a importância, né, disso que tu acabou de falar, porque é responsabilidade também dos meios de comunicação, que são um bastião também social, né? Muitas vezes fazem esse papel de poder fazer pontes de conversação entre setores que muitas vezes acabam não se conversando ou pela falta de tempo, ou por N fatores. Trazer um pouquinho da academia, desse pensamento, daquilo que está sendo discutido em âmbito de pesquisa para o senso comum, para o rádio. Olha que bacana. Para fechar, professor, eu preciso ainda, antes de liberá-lo, fazer uma pergunta. Pergunta que fica martelando aí, tem a ver com o Matin e o Etin, né? Que na verdade, se a gente fosse tentar aqui trazer uma tradução, seria mais ou menos, não fui eu, Não fui eu que fiz. Ou seja, é a história de usar o algoritmo, aquilo que o computador faz como decisão, para tirar a responsabilidade do humano. Eu, por exemplo, agora, neste exato momento, quem não sabe, a gente está usando um programa de computador no rádio moderno que faz a seleção de músicas. Não é mais uma pessoa que fica ali fazendo isso. É um programa, já há muito tempo, que faz uma seleção de músicas, entre preferências. Alguém programa, mas é o computador quem faz a seleção. Então, se alguém reclamar, eu posso dizer assim, não, mas não fui eu que escolhi, entre aspas, né? E assim a gente tira a responsabilidade da pessoa, da figura humana. Pensando assim, a gente fica tentando imaginar se realmente é só a tecnologia que nos usa, ou também se nós, seres humanos, algum grupo, pelo menos, um pouco mais elitizado, não acaba utilizando esse recurso para fazer o que lhe atende os interesses, sejam eles econômicos ou de poder.
Acho que todos já, em algum, mais de uma vez na vida, se depararam com um serviço de atendimento que, lá pelas tantas, dissesse o sistema não permite. Talvez seja um dos recursos mais utilizados exatamente para isso que você diz, né? Não, essa responsabilidade não é minha, ela está em algum lugar que parece que ninguém sabe qual é. Faz uns 15 anos eu me dei conta disso num atendimento de banco, quando fui encerrar uma conta, e a explicação é que eu não poderia encerrar a conta porque o sistema naquele momento não permitia. E eu fui muito irônico na ocasião, eu disse, pode chamar o sistema que eu explico para ele. É claro que aquilo causou um constrangimento no atendimento, até perceber que eu estava usando de uma ironia muito fina. São pessoas que decidem, são pessoas que permitem ou não permitem, e há instâncias e modos de organização. Mas não existe o sistema ele mesmo, não existe o software ele mesmo, não existe a condição separada das pessoas que operam com essas condições. Então, muitas vezes se utiliza, referi antes o nazismo, vou referir um pouquinho mais, né? Muitos dos oficiais nazistas, quando foram levados a julgamento, fizeram uso desse recurso ao dizerem que as atrocidades cometidas foram feitas apenas porque obedeciam ordens. Como se essas ordens e as atitudes decorrentes delas não tivessem escolhas pessoais envolvidas. Em última instância, como diz o filósofo Jean-Paul Sartre, nós estamos condenados a ser livres, ou seja, nós não podemos deixar de fazer escolhas. Alienar ou dizer que não é sua uma escolha já é uma escolha. Quando eu digo que ah, não, isso não foi responsabilidade minha, isso se deu por uma condição que agiu de modo determinante sobre mim, é o sistema, é o software, é o protocolo de atendimento, etc. Bom, eu estou dizendo que eu abri mão da minha condição humana de alguém que faz escolhas livres e livremente deixei que outros determinem sobre mim. Ou seja, é uma tentativa de negar a própria dignidade da pessoa que está fazendo uso disso. E talvez estejamos vivendo um tempo em que isso tenha uma expressividade bastante forte, de querer não precisar fazer escolhas. O problema é que não querer fazer escolhas já é uma escolha, porém é uma escolha que nega a si próprio. O mais lúcido, me parece, e o mais recomendável, é que cada um de nós faça esse enfrentamento, assuma e diga, bom, se não há como não fazer escolhas, e fazer escolhas não é algo ruim, é próprio da condição humana, é próprio da nossa vida, então eu farei as escolhas mais adequadas, farei as escolhas mais sábias. E direi a quem tiver que dizer, sim, eu fiz essa escolha porque as condições que eu tinha foram tais e julguei que o mais adequado seria isso. Um pai e uma mãe que tem um filho adolescente que pede para ir numa festa não podem dizer para o seu filho que ele não irá porque o sistema não permite. Precisam dizer que ele irá ou não irá, porque faz parte da responsabilidade de um pai e de uma mãe decidir por aquilo que é o melhor para o seu filho. Um líder político precisa também ter a dignidade de dizer que está tomando decisões porque consultou as suas bases e é aquilo que é mais adequado para o desenvolvimento da sociedade, do seu estado, do país, daquilo que ele representa, enfim. Essa é uma aprendizagem que nós precisamos ter. Saber tomar decisões sábias, saber justificá-las e não se furtar dessa responsabilidade, evitando esse atentado contra a própria dignidade, que é furtar-se da tomada de decisões, dizendo, bom, essa escolha não foi minha, essa escolha é de algo automático, é algo que me determina.
Professor, para fechar a entrevista, a gente falou no início do óbvio, né? E eu vou retomar, vou finalizar com coisas que são óbvias, até me perdoe se for óbvio demais, mas a gente está falando aqui com pessoas, né, de todas as formações. Então, tentar trazer de uma forma bem simples o que é esse humano, o que nos torna humano, porque a gente está falando aqui de liderança, a gente está falando de, né, Instituto de Tecnologia lá de Massachusetts, a gente está falando de coisas que parecem distantes de nós. Na verdade, a gente está falando de nós também. Então, o que cada pessoa dentro da sua vida, da sua realidade, pode fazer para se tornar ou para resgatar ou para manter aquilo que a faz humana? Quais são essas características do humano?
Eu vou eleger um aspecto. É a sensibilidade com que eu percebo o outro que está diante de mim. Seja quem for. Esposa, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha, o vizinho, a vizinha, o colega de trabalho, a pessoa que passa na rua. Essa sensibilidade, isso assim que é muito simples, não precisa de grandes elaborações, mas precisa de uma predisposição pessoal. Alguém está à minha frente, eu estou sentado no ônibus, ou estou em pé no ônibus, e alguém que eu não conheço está à minha frente, e os olhos se encontram. Não é uma coisa, não é um objeto. É um outro humano, assim como eu sou humano. Mas é outro, não é exatamente igual a mim, não é uma correspondência, então eu não sei quem ele é. Não adianta eu querer classificar, julgar, porque sempre escapa. Essa sensibilidade de perceber o outro como um outro humano é que nos coloca numa necessidade de relação em que não há outra possibilidade que nos venha se não perceber que é necessário que cuidemos um do outro. Porque temos uma vida em comum, ainda que sejamos estranhos. Temos uma vida em comum, habitamos o mesmo mundo, vivemos numa mesma cidade, compartilhamos das mesmas vias públicas, dos mesmos espaços. A violência que afeta uma sociedade, afeta um e a outro, as coisas boas da vida em sociedade são a um e são a outro. Quanto mais nós aprendermos a ter essa sensibilidade de ver o outro como um outro humano e, com isso, a necessidade de nos relacionarmos, de conversarmos, de dialogarmos, mais compreenderemos. Talvez hoje uma das coisas que me dói é andar na rua e ver as pessoas caminhando no espaço público com o smartphone na mão, olhando e mexendo naquele smartphone, quase que esbarrando pelas dezenas de pessoas por quem passa, de tal modo como se ninguém mais ali houvesse. Ou pior, às vezes sentado com um amigo numa lancheria, cada um com seu smartphone cuidando de qualquer outra coisa que não aquele que está à sua frente. Precisamos nos cuidar uns aos outros, precisamos nos perceber uns aos outros. Isso é eminentemente humano, porque aí eu me descubro como humano, eu me compreendo como humano a partir do que o outro me apresenta, a partir do que o outro me desafia, a partir do que o outro me possibilita. Esse encontro humano é o que tem de mais nobre. É isso que nos dá o parâmetro, inclusive para desenvolver os conhecimentos científicos mais avançados, porque aí saberemos se aquilo que estamos desenvolvendo é ou não benéfico à dignidade de cada um desses seres humanos. Aí tomamos decisões no âmbito privado e público, que são aquelas decisões em que nós temos condições de saber se elas são ou não as mais adequadas para um bem-estar social.
Vanderlei, muito obrigada pela entrevista, por esse tempo que dedicou aqui a conversar conosco no rádio. Um forte abraço.
Um forte abraço a todos que nos ouvem. Foi uma alegria estar participando.
Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até. Tchau.